Lições da Bíblia.
Olá, seja muito bem-vindo ao Lições da Bíblia especial dessa semana. Eu sou o pastor Milton Andrade e é muito bom ter a sua companhia mais uma vez para nós estudarmos a palavra do Senhor. Você já tem a sua lição da Escola Sabatina? Olha, nós estamos na lição número 11, já no finalzinho desse trimestre. E se você ainda não tem, você tem tempo ainda de acessar o site cpb.com.br e adquirir não apenas esse guia de estudos, mas também a próxima lição da Escola Sabatina, que também será muito especial. E se você não faz parte de uma classe toda maravilhosa de Escola Sabatina, conforme a gente sempre fala aqui, você é o nosso convidado todo sábado às 9 horas da manhã numa igreja adventista do sétimo dia pertinho da sua casa, tá bom? Fica aí a dica, apareça lá e vai ser uma bênção para a sua vida e para a sua família também. Nós recebemos hoje mais uma vez dois amigos aqui no programa Lições da Bíblia. Estiveram na semana passada e retornaram aqui conosco. Pastor Júnior, seja bem-vindo mais uma vez, pastor.
Mais uma vez, segunda semana seguida aí com você para estudar a lição da Escola Sabatina. E foi um prazer a semana passada e vai ser um prazer agora também.
Amém.
Estudar a lição com você.
Pastor Júnior, ele trabalha com Ministério Pessoal, Comunicação e também o Departamento de Escola Sabatina aqui na Associação Paulista do Vale, nosso vizinho aqui em Jacareí. Pastor, fala um pouquinho sobre os desafios que você vai assumir nesses departamentos, quais são os projetos e o que a gente pode dizer para alguém que não anda muito indo lá na Escola Sabatina ou quem quer participar desse ministério.
A Escola Sabatina, ela na igreja, ela é a parte constante da pregação do Evangelho. Às vezes a gente pensa em evangelismo, em pregação do Evangelho, e você pensa no ato de ir e pregar o Evangelho. A Escola Sabatina, ela está ali como uma escola constante. Ou seja, a hora que você chegar, no momento que você chegar, você vai ter o estudo da Palavra de Deus. Sempre. Ininterruptamente. Ela é um programa que não acaba. Ela continua sempre.
E quem não é adventista, pastor, pode participar?
Claro.
Se for uma criança, um jovem, tem espaço para elas?
Tem. Nós temos classe para todas as idades, desde o bebezinho recém-nascido até os adultos. Você tem ali as classes separadas nas igrejas e, de forma, como eu falei, constante ao estudo da Palavra de Deus, porque nós entendemos que fazer um discípulo não acontece da noite para o dia. Pode levar curso de uma vida, né? Da educação de uma pessoa. Então você tem ali a Escola Sabatina para educar no caminho da Palavra de Deus de forma constante, leve o tempo que levar para que a pessoa aceite a Jesus. Então pode ser você que é membro da igreja, deve estar lá numa classe de Escola Sabatina. Você que não é membro da igreja, você pode está lá, okay. Pode trazer seu filho para estudar a Bíblia conosco também.
Todo sábado às 9 horas da manhã, eu quero receber uma mensagem sua ainda, querido ouvinte. Olha, eu fui na Escola Sabatina por causa do programa Lições da Bíblia e a gente quer ouvir a sua história. Nós também recebemos aqui no estúdio o pastor Frederico Branco. Seja bem-vindo, pastor.
Muito obrigado, pastor Milton. Prazer estar aqui novamente no programa Lições da Bíblia, para juntos estudarmos este tema tão maravilhoso que é o livro de Romanos.
Você gostou, pastor Frederico, desse trimestre? O que você achou?
Eu achei maravilhoso.
Sim.
Os temas são super relevantes e edificantes. Acrescentando o que o pastor Júnior disse, é um programa de educação continuada. Uhum. Né? Então nós vamos para casa, nós estudamos a lição, voltamos para a igreja no sábado, recapitulamos aquilo que estudamos, discutimos o assunto, aprofundamos mais, nós Sim. temos outros livros e procuramos aprofundar mais o conhecimento da Palavra de Deus. Então, de fato, é uma experiência maravilhosa participar aqui do Lições da Bíblia e na igreja da lição da Escola Sabatina. Sim.
Teve uma pessoa, pastor Frederico, que uma vez falou assim: olha, se eu estudar a lição da Escola Sabatina todos os dias, é como se fosse um mini curso de teologia. E é verdade, né?
Não tenha dúvida.
Nós estudamos aqui sobre Romanos, temas maravilhosos, fundamentais no cristianismo. E você que é um conselheiro bíblico aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, vê a importância de nós conhecermos esses assuntos talvez um pouco mais com conteúdo abrangente, abarcante da Bíblia. É bom nós estudarmos mesmo a Bíblia todos os dias, né?
Claro. A lição da Escola Sabatina é um método indutivo e você tem ali um guia de estudo sistematizado.
Sim.
Então, por exemplo, esse trimestre estamos estudando o livro de Romanos. Então imagine você poder estudar capítulo por capítulo, entender o contexto, qual era a mensagem original que o autor queria transmitir para aquele público-alvo e como você pode extrair princípios, lições e aplicar essas lições no seu dia a dia. Então é uma experiência fascinante. Os autores desses guias de estudo são pessoas muito bem preparadas, são doutores na área. Então é uma riqueza espiritual muito grande.
Maravilha. Sejam bem-vindos, pastores Júnior e também Frederico, e também Renato Marques está conosco aqui na técnica. Nós vamos orar agora. Pastor Frederico, por favor, nos dirija em oração para que o Espírito Santo nos guie neste momento.
Eterno Deus, Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com a Tua palavra aberta para juntos estudarmos mais um tema importante aqui do livro de Romanos. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que tenhamos a compreensão e para que também possamos transmitir aquilo que aprendemos. Pedimos a Tua bênção sobre cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Nós estamos na lição número 11, o título é Os Eleitos. Pegue lá o seu guia de estudos, a palavra de Deus também, e nós vamos abrir em Romanos 11, verso 1, o verso principal que diz assim: Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Essa palavra eleição, pastor Júnior, pode ser interpretada de forma equivocada por algumas pessoas. Por que Deus elege alguns e outros não? Parece que ele predestina alguns para salvação, para uma função específica. A gente estudou isso semana passada, é bom nós relembrarmos para nós começarmos o estudo de hoje.
Antes de eu falar desse teminha aí, faltou falar uma coisa, Fred, que você que trabalha aqui com a classe, com a Escola Bíblica no Novo Tempo, eu queria dizer, se alguém tiver alguma dúvida e querer receber alguém em casa aqui no Vale do Paraíba, né, na, todo o Vale do Paraíba, incluindo Guarulhos, nós temos um link aqui, eu e o pastor Fred, né, eu posso mandar alguém aí na sua casa.
Maravilha.
Né, alguém na sua casa para tirar a sua dúvida aí do estudo que você estuda aqui. Né,
exatamente.
Estuda aqui a lição conosco.
Então, você que é aluno da Escola Bíblica...
Eu estou falando aqui do Vale do Paraíba, mas eu sei que no Brasil todo...
É no Brasil inteiro.
Isso
então,
pode acontecer.
Então, se você acompanha algum programa na rádio ou na TV e viu ali uma promoção de um curso bíblico, você pede o curso bíblico e nós enviamos para a sua casa. Caso você queira que alguém tire as suas dúvidas, nós podemos providenciar alguém para poder tirar essas dúvidas aí com você.
É isso mesmo. E falando, então, de eleição... Uhum. A ideia que não pode ficar é de que Deus escolhe algumas pessoas para salvação e outras não. Essa é uma ideia bastante importante. Então, e funciona assim. Você sabe que essa ideia chama predestinação, não é? E no passado, na cidade de Genebra, pastor Milton, isso aí com Calvino, não é, que falou isso a primeira vez, e na prática funcionava assim, ó. Eles entendiam que se alguém cometesse um crime, é porque estava claro que ele não tinha sido escolhido por Deus para a salvação.
Então, estava totalmente banido.
É, você podia matá-lo. Acabou com a criminalidade em Genebra. Acabou com a criminalidade, mas não era bíblico, não é? Essa ideia. Porque aí você ficava olhando a pessoa. Se essa pessoa cometeu um erro, ela fala assim: se cometeu um erro, então quer dizer que acabou.
Ela já foi
escolhida para a perdição.
E isso contradiz a história, por exemplo, do ladrão na cruz.
Sim, claro. Contradiz várias histórias. É a história de salvação.
Rei Manassés.
É também, né? É. A história de salvação estendida para todas as pessoas. O cristianismo, então, ele olha para uma pessoa que está numa situação ruim e ele quer transformar essa pessoa numa pessoa melhor, não é?
Perfeito.
Numa melhor versão dela mesma. Então... Quando falamos aqui os eleitos, não é que Deus olhou para a terra e falou assim, ó, você, Fred, é meu amigo, você, Milton, não é meu amigo.
Uhum.
Não é essa a ideia. Aqui, de novo, nós temos que entender o contexto de que Paulo está falando para um grupo de pessoas, está falando para judeus e não judeus, que tinha uma rixa entre eles. Então, os não judeus que se convertiam ao cristianismo, eles estavam contra o judeu agora, dizendo que eles eram ruins, maus, tinham matado a Jesus Cristo e tal. E os próprios judeus dizendo que a salvação não era para o gentio, não era para o não judeu. Então você tem que entender esse cenário para saber do que Paulo está falando. Paulo está falando, não está falando de salvação dada a apenas os escolhidos, apenas os eleitos. Sim. Ele está falando de que aquele judeu que você achava que ele é ruim, que você não acredita mais nele, que ele cometeu equívocos, eles no passado tinham sido escolhidos e eleitos por Deus e mereciam respeito por isso. Não poderiam esquecer disso, eles não poderiam esquecer e tirar isso da equação na hora do relacionamento com os judeus.
Alguma pessoa agora, pastor Fred, que está nos ouvindo aí, pode pensar assim, mas e eu? Será que Deus me elegeu para alguma coisa? Será que Deus quer que eu seja salvo? Ele tem uma missão para mim? Porque eles estão falando aí de judeu e não judeu, gentios, não é? E eu? Será que Deus me elege para alguma coisa?
Sim, claro. A Bíblia nos diz que todos nós somos escolhidos antes mesmo da criação deste mundo. Então, todos nós somos predestinados para a salvação. A única predestinação bíblica é que todos nós somos predestinados para a salvação. Uhum. Agora, é claro que Deus, ele respeita a nossa liberdade de escolha. E quando alguém resiste à salvação ou à graça, porque alguns, né, que acreditam na teoria da dupla predestinação, sim, eles dizem que a graça de Deus, ela é irresistível. Essa ideia, ela não é verdadeira e distorce o caráter de Deus. Então, todos nós fomos chamados para a salvação e todos nós somos chamados para desempenhar um papel no ministério de Cristo.
Sim.
Então, é o sacerdócio real de todos os santos, né? Todos nós podemos e devemos desempenhar um papel na obra de Cristo. Uhum. Então, Deus não escolhe uma pessoa para rejeitar outra. Pelo contrário, a gente vê aqui no Novo Testamento que o Espírito Santo, ele equipa a sua igreja para que ela, em diferentes frentes de trabalho, ela trabalhe de forma interdependente, uhum, né, conjunta, para alcançar um objetivo. Então, obviamente, Deus, sim, tem um propósito para você.
Agora, a lição comentou uma coisa interessante também. É assim como acontecia nos tempos de Paulo, alguns acreditavam que a sua justiça, suas ações poderiam contar pontos para a salvação. E hoje algumas pessoas também acreditam nisso, são os legalistas, né? Se eu fizer isso, contar esses pontos aqui, Deus é obrigado a me salvar ou me dar bênçãos. E Paulo aqui em Romanos 10, verso 4, ele vem sintetizar a essência do livro de Romanos quando ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, pastor Júnior, o fim da lei não é trazer a justiça própria. Eu guardar a lei não me vai dar pontos diante de Deus ou me dar a salvação, mas o fim da lei é Cristo. O que a gente pode explicar sobre esse verso tão mal compreendido por algumas pessoas?
Aqui no começo do capítulo 10, ele está dizendo que algumas pessoas tinham zelo pela palavra de Deus, pela liturgia da igreja, mas zelo sem entendimento. Então, algumas pessoas, pastor Milton, você acabou de mencionar, elas entendem que aquilo que elas fazem é que dá privilégio, assim, pelo que ela faz é que ela vai ter salvação.
Uhum.
Então, a salvação seria pelos seus atos. Então, ela acredita que aquilo que ela faz torna ela uma pessoa melhor do que a outra.
Sim.
E aqui, Paulo, no verso 4, ele de 1 a 4, ele fala disso, ele repreende o que nós chamamos de legalismo, que é exatamente isso que eu estou falando, acreditar que a salvação, acreditar que o fato de eu estar na igreja ou fazer coisas reconhecidas como cristãs me torna melhor do que outra pessoa. Ou seja, a guarda da lei me tornaria melhor que outra pessoa. Aí no verso 4, Paulo diz que o fim da lei é Cristo e aqui fim não é final. Eu posso isolar esse texto aqui do contexto e dizer que, tá vendo, a lei acabou com Cristo. Ela terminou em Cristo. Aqui a palavra fim vem da palavra telos, do grego, que quer dizer finalidade, quer dizer propósito, quer dizer objetivo. Então aqui está dizendo assim, ó, o fim da lei é te levar a Cristo. O fim da lei é te levar a Jesus, porque só Jesus pode justificar aquele que crê.
Uhum.
É isso que está dizendo aqui. Então aqui Paulo está combatendo a ideia de que meus atos me tornam melhores do que outras pessoas. Ele está dizendo que os meus atos de guardar a lei, por exemplo, elas devem me levar ao Salvador, que é Cristo.
Uhum. E eu acho interessante, e disso que o senhor falou aqui, pastor Júnior, algumas pessoas ainda insistem em acreditar que a lei ou as obras são um substituto de Cristo nesse processo de salvação. Jesus não tem um substituto. Ele é o Salvador. E ponto final. A lei, ela nos conduz ao Salvador. Não é? Infelizmente, tanto na época de Paulo como hoje, algumas pessoas ainda insistem em acreditar que fazer parte de um grupo de crentes, de uma placa de igreja, ou eu sou filho de um pastor ou de um cristão, já me torna alguém salvo por Jesus, mas não é assim. Deus elege todos nós pela graça dele, a salvação é pela graça. Foi assim com Israel no Antigo Testamento, né, pastor Fred?
Claro.
E continua sendo hoje ainda. A eleição é pela graça de Deus, não de obras. A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Ponto final, é isso?
Exatamente, não por merecimento, mas pela escolha soberana de Deus, por sua graça. E apenas fazendo um acréscimo, a lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. E quando nós olhamos para Deus, ou olhamos para a santidade da lei de Deus e olhando para nós mesmos, nós percebemos que há uma grande distância entre o que nós somos e aquilo que Deus é. Entre aquilo que eu faço e aquilo que Deus é em sua essência, seu caráter. Então, quando eu me vejo num estado deplorável por causa que a lei ela reflete a minha condição, ela mostra a minha condição, então nesse sentido ela me aponta a Cristo, no sentido de que Cristo pode resolver o problema do pecado na minha vida.
Sim.
Então se eu tentar viver de tal maneira para obter da lei a minha justificação, ou seja, a minha inocência, eu vou estar condenado, vou estar sob a condenação da lei, porque a lei ela não salva. A lei ela aponta para o Salvador. Então a lei ela continua servindo sim para me mostrar quem é Deus, como é Deus e como eu devo me relacionar com Ele.
Sim.
Mas a lei nunca serve de base para me proporcionar salvação.
Uhum.
A única base para a nossa salvação é a graça de Cristo.
Sim. Agora, pastor Júnior, sabemos que aqui não é o programa Na Mira da Verdade, né? Mas eu vou fazer uma pergunta capciosa para você agora.
E agora?
Já como é a primeira vez que você veio aqui, a pergunta que Paulo faz é a seguinte: terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? E agora ele faz uma analogia, né? Uma comparação de Israel e o seu remanescente fiel. Compara Israel a uma oliveira nobre, uma oliveira verde. Algumas pessoas têm dificuldade de entender essa analogia feita por Paulo. Quem é essa oliveira? Quem foi o ramo que foi enxertado nessa oliveira? Que aplicação a gente pode fazer isso para nós hoje? Olha a pergunta, é um pouquinho mais capciosa, né?
E eu vou partir do contexto de, sim, Paulo aqui. Então, lembrando que aqui temos uma briga entre judeus e não judeus.
Uhum.
Os judeus haviam rejeitado Jesus, e agora os novos convertidos aqui, os convertidos não judeus ao cristianismo, eles estavam rejeitando o judeu, não é? Rejeitando completamente o judeu. E aí Paulo começa o capítulo 11 fazendo uma declaração aqui para resolver o assunto. Fala assim, ó, Deus rejeitou seu povo aqui, o judeu.
Uhum.
Ele fala, de modo nenhum, Deus não rejeitou seu povo. E agora ele vem para essa alusão, ele está dizendo assim, ó, o povo judeu, ele é a videira, ele é o tronco, ele é povo escolhido, que vem desde o Antigo Testamento com todos os seus privilégios. Embora eles tenham falhado em muita coisa, Deus fala assim, ó, eu não os rejeitei. Embora eles tenham falhado, não os rejeitei, porque não foi todo mundo que falhou.
Sim.
Porque tem gente entre os judeus que entendeu, que está firme, que está aqui, então eu não rejeitei. Então aqui Paulo, ele está olhando para o não judeu, o gentil, e dizendo assim, ó, você não pode se achar melhor,
sim,
também do que o judeu.
Ou seja, se o judeu tinha sido preconceituoso com os gentios, agora os gentios cristãos também estavam sendo preconceituosos com os judeus.
Porque nós somos preconceituosos, hoje em dia. Não é? Você começa a frequentar uma igreja e Deus te trata tão bem, Deus te olha para você com tanto carinho, você recebe tantas bênçãos, que você acredita que você é isso mesmo. Você acredita que você é uma pessoa melhor que as outras, pelo tratamento que Deus te dá. E a gente começa a ter preconceito com os outros. Aí Paulo aqui olha pro gentil e fala assim, ô gentil, você é um enxerto. O tronco principal são os judeus. Então você precisa respeitar eles como tronco principal. E eles também precisam respeitar vocês como o enxerto que Deus deixou entrar na videira.
Uhum.
Na videira verdadeira. E embora podemos olhar aqui e dizer que a videira é Cristo.
Uhum.
Né? A videira é Cristo. E nós fomos enxertados nessa videira. Nós aqui, que eu falo agora, você que não tem descendência judaica, você que não tem o sangue judaico, você também faz parte do plano da salvação, você foi colocado na videira. Então você pode se achar digno dessa salvação e do amor de Cristo na sua vida.
Sim.
Então aqui, pastor Milton, o combate de Paulo é eu me achar melhor que o outro.
Sim.
Tanto de um lado quanto do outro.
Exatamente.
Não é?
E agora vem a declaração fortíssima do apóstolo Paulo, aqui no verso 26 de Romanos 11, quando ele diz que todo Israel será salvo. Isso para alguns é motivo de escândalo, pastor Fred.
Vamos aqui notar, porque Paulo ele vai desenvolvendo o raciocínio, ele está respondendo a pergunta que ele fez no início, no capítulo 11, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo?
Sim.
Ele responde, de modo nenhum. E uma das maiores evidências está aqui logo em seguida, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo, como judeu, como benjamita, ele está dizendo, não, eu sou um remanescente.
Uhum.
E assim como eu, e aí no restante do texto aqui, a partir do verso 3, ele fala desse remanescente. Ele dá o exemplo ali de Elias.
Uhum.
Né? Você se lembra, Elias estava fugindo de Acabe, de Jezabel. E aí ele pensa, ah, só restou eu, Senhor. E o Senhor responde para ele, não, ainda há 7.000 que não se dobraram perante Baal. Né? Então, havia um remanescente fiel. E aqui também, nesse contexto, também existia um remanescente fiel de judeus que haviam aceitado a Jesus.
Sim.
Embora a maioria não tivesse aceitado, é claro.
Uhum.
Porque até mesmo a palavra remanescente significa aquele que restou. Né? Subentende aqui uma minoria. Agora, importante mencionar, havia sim preconceito por parte de judeus em relação aos gentios, e agora Paulo ele meio que repreende os gentios dizendo assim, olha, vocês querem permanecer, então permaneçam, porque se ele sendo o original, vamos assim dizer, a oliveira, foram cortados, aqueles que rejeitaram a palavra,
sim,
aqueles que tropeçaram na pedra angular, que decidiram aceitar ou acreditar em suas mentiras, se eles foram cortados, imagine vocês se vocês não permanecerem nesse caminho.
Uhum.
Então, é aquela tal história que Paulo disse assim, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Paulo, em outra passagem, diz assim, assim como você recebeu a Cristo, agora ande nele. Né? Então, nós não devemos, de forma alguma, desenvolver um tipo de religião autoconfiante, baseada em rendimento. Olha, eu sou bom, eu tenho um ótimo rendimento na corrida espiritual. A religião é questão de dependência, de permanecer ligado na videira.
Uhum.
Né? Porque se não for assim, nós vamos ser preconceituosos. Se não for dessa maneira, nós vamos ser autoconfiantes. E nós não podemos ser nem preconceituosos e nem autoconfiantes.
E quando ele chama o povo...
Eu não respondi a sua pergunta.
Vamos agora responder. Ele chama povo de Israel aqui, não só os judeus, mas também a igreja de Deus, os gentios que se converteram, os judeus que se converteram, ele nivela todos e diz que todo Israel será salvo. Isso vale para qualquer pessoa, seja judeu ou não. E isso vai ser cumprido quando, pastor Júnior?
Aqui ele está falando que o todo Israel é a junção. A junção da videira, do original com o enxerto.
Exatamente.
Está dizendo assim, ó, aí vai chegar todo mundo, o original e o enxerto vão chegar, e aí quando eles chegarem, todo Israel, agora ele está chamando o gentil de Israel também, todo Israel será salvo.
Exatamente.
Então quando Cristo voltar, eu que estou aqui, você que está ouvindo, não importa seu sangue, se você é judeu ou não, o que importa é se você está ligado a Cristo.
Sim.
Se você está ligado a Cristo, você é todo Israel, você faz parte desse todo.
Exatamente.
Você faz parte dessa salvação. Você faz parte daqueles que são chamados por Deus como filhos escolhidos dele.
Perfeito. E eu vejo a história aqui de Romanos 11 de uma forma muito interessante, porque você vê, por causa que eles tropeçaram, então os gentios foram despertados, então você vê Deus na sua presciência, na sua bondade, na sua misericórdia, ele transforma coisas que são ruins em bênçãos na nossa vida. Então, olha só, o povo judeu era o povo escolhido para desempenhar um papel, para cumprir uma função, para cumprir uma missão. E por conta da falha por parte de Israel de cumprir essa missão, os gentios foram alcançados.
Sim.
Agora, isso não significa que Deus tenha se esquecido daquele povo, uhum. porque Deus não rejeitou o povo.
Sim.
Então, como o Júnior bem esclareceu aqui, quando ele fala de Israel, ele está falando de uma forma geral, judeus e cristãos, gentios que foram enxertados e reenxertados naquela oliveira, naquele ramo. Então, assim, a salvação ela está disponível para todos nós e nós precisamos permanecer firmes na palavra, permitindo que Deus nos ensine, porque Deus é grandioso demais. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que aquilo que nós podemos imaginar. Os pensamentos dele excedem a nossa capacidade de imaginar e precisamos ser humildes para sermos ensinados por ele para andarmos no nosso caminho.
Eu acredito que esse seja o centro da mensagem e do conteúdo aqui de Romanos 9 a 11, a misericórdia de Deus. Deus ama o judeu, Deus ama o grego, Deus ama o brasileiro, Deus ama todas as pessoas, independente da raça, etnia, cor de pele, religião. A misericórdia de Deus está estendida a todas as pessoas. Essa foi a tônica dessa lição, dessa semana. E a pergunta que fica é: será que você que nos ouve, você já foi alcançado pela misericórdia de Deus? Porque essa misericórdia foi estendida ao apóstolo Paulo, aos judeus, aos gentios, está estendida a você hoje. E a especialidade de Deus é salvar pecadores. Se você acha que você é um pecador, que precisa de Jesus, então a salvação é para você. Mas pastor Milton, o que eu tenho que fazer? Você tem que abrir o seu coração, você tem que olhar para Jesus. Assim como fez Paulo, olhe para Cristo e a salvação vem dele para a sua vida e também para a sua família. Obrigado, pastor Fred, obrigado, pastor Júnior, Renato também, pela participação de vocês. A gente fica por aqui e que a graça de Jesus possa alcançar você nesse final de semana. Um grande abraço e até semana que vem.
Você ouviu Lições da Bíblia.